Muito bem, olá você, tudo de bom? Como é que você está? Estamos chegando para mais um dos nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br. Um forte abraço para você. Por aqui é Edinho Soares, feliz da vida de nós estarmos aqui junto com vocês falando, né? Dentro desses nossos encontros sobre um tema tão importante, né? Temas que de verdade deveriam fazer parte do cotidiano das pessoas, né? As pessoas deviam respirar mais esses temas deveriam fazer parte dos encontros familiares, da roda de amigo, né? Não de forma massiva, mas deveriam compor-se o campo de plano de fundo, de entendimento, de ideias, de narrativas, porque afinal de contas nós somos uma sociedade em construção, nós somos uma sociedade onde há pessoas que nos representam nas esferas de poder. Nós somos uma sociedade em que há pessoas que estão refletindo, há grupos que estão duelando, né? Muitas vezes grupos antagônicos estão ali degladiando, vamos usar esse termo, né? Mas estão ali eles em disputa por ideologias, e tudo isso passa a afetar as nossas vidas, passa a alterar nossas direções, isso nos conduzem para um determinado caminho que nos dá uma sensação de que nada está acontecendo, de que nada está dando certo, de que o Brasil deveria avançar, que o Brasil tem tudo para ser uma grande nação, de que nós estamos sendo roubados, né? Dá também toda aquela sensação, né, de que o nosso país está sendo mal conduzido, mas nós não estamos participando, né? Quando nós somos chamados à participação, nós evitamos, nós não temos tempo. Até o peso social, né, sobre a taxa, né, o peso que a própria sociedade nos inflige, nós estarmos trabalhando, nós estarmos indo ao mercado de trabalho, concluindo, né, cumprindo o contrato da CLT, das 8 horas de trabalho, das 40 horas semanais, essas jornadas, né, que nos levam a um campo de trabalho massivo de trabalho, não nos deixando muitas vezes uma janela de tempo para nós refletirmos sobre outras coisas. E quando nós temos o tempo para ocupar tudo isso, nós caímos, né, em frivolidades. Muitas vezes estamos exageradamente cansados no corpo físico, por vezes nós estamos desligados, desconectados, querendo não buscar formas de estar interagindo no campo de saber, buscar somente formas de lazer e muitas vezes só ficar quieto, né? Ficar na da gente, ficar, me deixa quieto na minha, já trabalhei a semana toda. Então a gente não consegue acompanhar todo esse turbilhão de fatos que ocorrem na própria sociedade. Mas a própria sociedade, ela vai se encaminhando, ela vai caminhando, porque tem pessoas, né, que chegam às esferas de poder e estão lá para representar os anseios da população, representar as tuas necessidades, os teus anseios. Você, querendo ou não querendo, né, estando desperto ou não desperto, você participa de um grupo social. Você é agente desse grupo social. Você está movimentando-se democraticamente como um agente social de transformação dentro do seu grupo social pelas suas necessidades, mesmo que você não esteja atento, mesmo que você não esteja consciente de tudo isso. Você pega e observa, né? Muitas vezes o seu campo social em que você atua, você passa a ser uma pessoa atuante em cima das necessidades do teu campo. Por isso que, por vezes, diverge dos outros campos sociais, das necessidades dos outros campos. E aí, muitas vezes, nós dizemos que o pessoal é louco, que as pessoas não nos entendem, como é que pode o Brasil fazer isso e isso aí vai deixar um montão de gente nas dificuldades. Por quê? Porque, por vezes, o outro campo social, o outro grupo ideológico, o outro grupo dentro das suas necessidades conseguiu, né, através dos seus movimentos de ação democrática, conseguiu com que os seus desejos fossem a maioria, né? O desejo daquela maioria, vamos dizer, daquele exato momento, e você ficou para trás, né? Você ficou para trás dentro do seu grupo. E isso muitas vezes se dá porque nós não estamos atentos. Isso muitas vezes se dá porque nós estamos conscientes, nós não estamos participativos. Nós nem sequer, né, por vezes, temos tempo de refletir ou temos tempo de parar para observar quais são os projetos que estão sendo propostos pelas pessoas que nós mesmos elegemos, para aquelas mesmas pessoas que receberam nosso voto, quais são os seus desejos, seus campos ideológicos de disputa, de consulta, o que eles estão de verdade querendo buscar, o que eles estão de verdade lutando. Uma coisa que nos faz refletir e que nós conseguimos ter uma reflexão muito grandiosa, né, uma reflexão muito grande, que está na moda nos dias de hoje é o modismo do desconcordar, né? Estamos hoje vivendo um período na política em que gritos, desconcordância, murro na mesa, está satisfazendo muito o ego das pessoas, né? De uma massa de pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão querendo de verdade pôr para fora, né? Ah, querem bradar, querem dar, vamos dizer assim, um grito de socorro, mas não tem outras ideias, né? Está faltando ideias. Gritar mostra-se a insatisfação, que é muito positivo, que é muito bom para os dias que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Mostra-se uma insatisfação popular, mostra que a sociedade está querendo se preencher de algo que ainda está faltando, né? Mostra que a sociedade quer uma transformação e uma mudança, mas infelizmente não está apontando em que direção vai, né? Esses grupos, né, que estão usando tudo isso, estão se servindo, né, desses gritos, estão se servindo de toda essa forma de dizer que tudo está errado, que nada está certo, de que tem que haver uma transformação, mas não sabe para que lado vai, né? Tá faltando colocar ideias, né? E eu acredito eu que para e passa as pessoas vão se dando consciência disso, vão vendo tudo isso, né? Que muitos deles se articulam através de movimentos na internet, eles adquirem um determinado grupo de seguidores e começam por ali se expressar, né? De forma raivosa, de uma forma que nada está bom, que nada está indo do jeito que era para ir, mas no campo de ideias, quando entram eles em personagens de ação, pouco fazem e muito pouco conseguem fazer, né? Muito pouco conseguem de verdade mostrar algum resultado. Quando mostram, porque chegam lá, percebem que o calo, a coisa é mais embaixo, é mais embaixo. Nos últimos encontros, nós pautamos, então, sobre democracia, né? Nós deixamos muito claro, eu acho que ficou claro ainda mais agora com esse introdutório, que a democracia envolve a competição, ela envolve a participação, ela envolve a contestação pacífica do poder, ela envolve o envolvimento ou não envolvimento nas disputas do campo ideológico do poder, ela envolve, então, né, sempre uma busca de que o poder, né, da forma que ele está, que não está na mão de ninguém, mas está permeado no desejo de todos, que de forma ampla, da ampla maioria, sempre esteja decidindo e optando, né, pelos desígnios, sempre esteja optando pelo direcionamento, né, pela condução, pela posição, pelo ordenamento assim, das coisas. Né? E nós falamos também, inclusive nós deixamos o gancho de fechamento do nosso programa, sobre a cidadania. Né? Cidadania, e nós ficamos... paramos em cidadania, não entramos ainda na questão de ética, não entramos ainda na questão da moralidade, os dias da semana estão passando, você está afoito, você quer saber de tudo isso, que o homem que fala, fala e não diz nada, eu estou precisando saber de tudo isso, que eu quero agregar em mim, né, esses conhecimentos, eu quero ser mais desperto, eu quero estar mais participativo, eu quero estar mais atuante, entendendo que a própria competição faz parte, né? Competição faz parte do eixo democrático, é aquele que não compete, não significa que não esteja ali participando, está participando mesmo com o seu ato de inação, a contestação, eu não aceito isso, eu vou lutar para que isso mude, tudo isso também faz parte do plano democrático. O jogo de poderes, as escolhas que fazemos, as articulações que nós compomos de forma coletiva, a responsabilidade que sobrecai sobre todos nós, o nosso direito, né? O nosso direito, o nosso dever de ação ou inação, a forma colaborativa que nós exercemos, construindo-nos em nós mesmos, né, com a mão atuante de cada um de nós e o acesso, né, a todas as fontes de poder, né? Então é tudo isso, né, é democracia, tudo isso é estar agindo democraticamente. Eu quero falar para você hoje, nós vamos mergulhar um pouco mais sobre na cidadania. O que é que diz a cidadania? Eu vou pegar aqui, ó, o princípio constitucional, né? O princípio constitucional da cidadania diz assim, o artigo 1, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, do município e do seu Distrito Federal, constitui em um Estado democrático de direito, falamos no programa anterior o significado dessas palavras, e tem como fundamentos a soberania de um povo, né, a soberania, a cidadania, a dignidade humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. E parágrafo único, todo poder emana do povo, que exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Bonito, né? Bonito. E hoje nós vamos estar falando, então, sobre um pouquinho sobre esse item 2, sobre a cidadania, para nós poder compreender, né? Todo mundo fala assim, ele está exercendo a sua cidadania, né? Que ele possa exercer o seu direito de cidadão. Deixe-o se expressar, ele está exercendo a sua cidadania. Ele é um cidadão, né? E como cidadão, ele está tendo os seus direitos atendidos, né? Ele está cumprindo os seus deveres também, até mesmo se submeter à coerção do próprio Estado, se caso rompeu. Então, o que é tudo isso? Gente, nós temos um contrato social, né? O contrato social é a Constituição, que traz todo o regulamento de direitos e deveres, princípios que norteiam, né, fundamentações, direcionamento, bases que estruturam, tudo que cria, né, cria o que nós podemos entender enquanto Brasil. A saúde, a educação, as relações de trabalho, como é que tudo isso vai se dar, como é que vai dar as relações de quando as pessoas vão se aposentar ou não, como é que vai dar o acesso à saúde, como é que ele vai dar o acesso à educação, ao transporte coletivo, à segurança pública, tudo que você possa imaginar. O que significa isso? Quando nós estamos criando, né, fechando a Constituição, nós estamos batendo o martelo, essa é a nossa Constituição. Então, quando você passa a ser cidadão, você passa a ser e exercer o direito e os deveres daquela Constituição, daquele contrato social, você passa a ser o cidadão. Você está sendo alguém que está sendo assistido, você está sendo abarcado, você está vivendo esse contrato social. Então você é o cidadão, você passa a ter essa cidadania. O que significa isso? Eu estou assistido pela minha Constituição. Então eu sou cidadão, né? Cidadão, a minha cidadania é estar gozando dos plenos direitos dessa Constituição. Quando eu vou num determinado outro país e lá eu não tenho os direitos da cidadania daquele país, eu não gozo dos direitos daquela Constituição. Eu não estou assistido pelos direitos e deveres constitucionais daquele país. Por isso que quando eu chego, eu tenho que ir lá, né, chegar na deixa eu me lembrar como é que é o nome lá. Não é na... Chegar lá, naquela embaixada, agora me veio o nome, né? Ou até mesmo no aeroporto, dizer o que eu vim fazer lá. Ó, você não está chegando aí, é de fora do nosso grupo, você não sabe como é que é as regras aqui, você não sabe como é que funciona, que é diferente de lá do teu país. E o que tu veio fazer? Ah, eu vim a estudos. Ah, tu tem direito a ficar tanto tempo aí dentro. Ah, eu vim para que eu possa procurar trabalho para arrumar um permanente. Ah, então é assim que vai funcionar. Eu vim a passeio, eu quero conhecer. Ah, então é assim que vai funcionar. Então, vai explicar para você como é que você vai se relacionar, né? Se relacionar quando você estiver abarcado naquela outra nação. Quando você passa a ter os direitos de cidadania, né? Você é aceito como cidadão. Olha, eu tenho familiares que lá nasceu, tem que ter um vínculo, né? Tem que ter um vínculo com aquela localidade. Você passa a receber a cidadania daquele país. Então, ou seja, você também passa a ser assistido pelos direitos constitucionais. Você passa, então, a ser entendido que você também é um filho daquela nação, que você passa a entender que você também pode ser assistido por todos aqueles deveres e direitos que a Constituição daquele determinado país. Isso é exercer a cidadania. Então, quando você está aqui, nós brasileiros, quando aqui nascemos, quando recebemos o nosso registro de nascimento, o nosso registro de nascimento é a celebração de tudo isso. Nós estamos informando, né? Informando, está aqui mais um filho de nossa nação. E aquele filho, quando recebe esse documento, ele passa a ser um cidadão. Ele passa a ser, não mais, né, uma pessoa que não está protegida, amparada sobre todos esses direitos, e ele passa a ser uma pessoa que passa a gozar de todos os direitos. Então ele passa a ter acesso à igualdade da saúde, à igualdade da educação, à igualdade de todos os direitos quanto as outras pessoas. Por isso que é importante, né? Uma vez, um determinado período, quando as pessoas nasciam, demorava-se muito tempo para realizar o registro cartorário. Essas pessoas, elas nem entravam nessas listas, né? Taxa de natalidade, taxa de mortandade, nem muito se sabia, Nem muito se sabia sobre essas pessoas. Hoje as coisas evoluíram, mudaram muito. Então, quando a pessoa já nasceu, já recebe a documento lá de nascimento, né, um documento que é feito lá pelo hospital. Já no próprio hospital, muitos dos hospitais já tem ali uma extensão de um cartório, você já vai ali e faz o registro. A partir do momento que já é feito o registro, a chamada certidão de nascimento, essa pessoa está sendo, né, recebendo todos os seus direitos de ser cidadão brasileiro. Está gozando, então, de todos os benefícios que fundamentam essa Constituição. Então, isso é cidadania, né? O direito a voto, de ser votado, o direito de manifestação, gozar da prerrogativa do direito de liberdade de expressão, gozar de toda forma que tu pensar dos direitos constitucionais e dos deveres também. Inclusive, você passa também a responder pelos seus próprios atos. Quando você infringe a Constituição, você infringe os códigos, quando você infringe, né, você quebra algumas coisas, você também arca com as consequências. Ó, o nosso grupo social aqui, ele se permeia em torno disso aqui. Você feriu o que é um artigo de boa conduta, você feriu os princípios de nossa moralidade, você feriu os princípios de nossa ética, e agora você vai ter que responder ao que nós temos aqui como chamado Código Penal. É um código, né, de penas, aonde está aqui, que foi construído pelas mãos da maioria, pelas mãos indireta, né, dos representantes do povo, que foram ao longo dos anos construindo como melhor disciplinar aquele cidadão que comete seus erros, aquele cidadão que está usando da cidadania e dá os seus deslizes, né, prejudica o bom andamento, né, das coisas que se organizam no meio da sociedade. Aí vai ter, dentro daquele código, mediante o grau da infração, o que a pessoa fez, uma série de normativas que pode levar ele até mesmo à perda da sua liberdade. E a perda da sua liberdade é algo coercitivo, independe ele da sua vontade. Ele, querendo ou não querendo, é o Estado que exerce essa ação coercitiva e lhe priva-o de sua liberdade, colocando-o num sistema prisional. Tudo isso faz parte do exercer a cidadania. Então, tu quer me dizer para mim que um preso é cidadão? Um preso é cidadão. Um preso está exercendo a cidadania? Está exercendo a sua cidadania. É curioso ver desse aspecto, né? Eu sei que você deve estar achando engraçado, mas é uma realidade. Ele está exercendo as suas prerrogativas de ser cidadão. Muitas vezes as pessoas veem a cidadania somente pelo lado, vamos dizer assim, de coisas boas. Mas também podemos dizer que é coisa boa, né? Em que sentido? De que quando a gente consegue infringir algum dano, a gente pode repará-lo, né? A gente consegue, mediante o nosso código de conduta, conseguimos efetuar a reparação de todo ele, a reparação dos nossos atos. Gente, eu acho que deu para nós dar uma mergulhada nessa ideia de cidadania, né? Deu para dar uma brincada aqui no final. Peço perdão se alguém ficou, se sentiu ofendido, ou se não tinha refletido sobre esse ponto. É, mas cidadania é tudo isso. Não é só votar, não é só ser eleito, não é só receber o FGTS, não é simplesmente você ter o direito de construir essa aposentadoria junto com o governo, através da tua previdência. Cidadania é muito mais amplo, né? Cidadania é tudo. A cidadania é tudo. A água chegando na tua residência é cidadania. A energia elétrica chegando na tua residência é a cidadania. Você tem o direito de ter aí, né, o recebimento do seu salário. Cidadania, tudo é cidadania, né? Então, ser cidadão é isso, é estar gozando dos direitos, das prerrogativas desta Constituição, do contrato social. E aqui, como diz, né, formada pela a República, formada pela sua união indissolúvel dos seus estados, dos seus municípios e do seu Distrito Federal, constitui-se no Estado Democrático de Direito e traz os seus fundamentos. A soberania, ou seja, a coletividade formando-se a algo maior que representa todos nós, né, o nosso próprio Estado, o nosso próprio contrato social, o nosso exercer da nossa cidadania, a dignidade humana. Muito lindo entender sobre a dignidade humana, né? Pessoal que é contra os direitos humanos não entende, né, o que é a dignidade humana. É a todas as condições que venham preservar a dignidade das pessoas. Porque as pessoas, né, o Estado é uma coisa, o Estado, nós somos outras, né? Nós somos, estamos permeados pelo Estado, vivemos o Estado, respiramos o Estado, mas o Edinho é o Edinho, né? Você é você. Então a sua dignidade humana tem que ser preservada, as condições que lhe dêem dignidade de vida, dignidade de ser, dignidade de pessoas, essas têm que ser preservadas, né? Os valores sociais do trabalho, você permitir você viver os teus sonhos, você ter crescimento, valorização enquanto um ser trabalhante, você poder exercer a tua livre iniciativa, né? Eu tenho o desejo disso, eu vou atrás daquilo lá, eu vou buscar os meus sonhos, tudo é livre iniciativa, né? Pluralismo político, divergência de ideias, né? Isso tudo tem a ver, olha, olha que coisa mais linda isso aqui. E claro, entender que tudo isso emana-se do povo e que o povo emerge-se através das suas vontades na disputa dos duelos democráticos, no meio dessa democracia toda, e assim, né, assim ele tem todos os seus direitos assistidos, tá bom? Nós vamos encerrando por aqui mais um dos nossos encontros. Que bacana, gente, que programaço hoje, né? Eu não sei, eu me senti muito bem, né? Muito bem mesmo. E para finalizar, eu quero dizer para você, fundamentando o que eu já falei desde os nossos primeiros encontros, o quanto é importante nós ensinarmos isso para a garotada na escola, para que todos estejam conscientes, cônscios, e que todos saibam entrar na boa disputa democrática, né? Estar presentes, cônscios e batalhadores pelos seus objetivos, diariamente lutando para que eles consigam adquirir-se, né, através da sua livre iniciativa, os desejos do seu grupo ao qual pertence ou dos grupos prioritários, né, das suas vontades particulares, que vêm atender às necessidades do grupo ou de todos, né? Bom, se fosse cada vez mais de todos. Vamos encerrando por aqui. Nossos próximos encontros, então, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre ética, sobre moralidade. Vamos refletir, acho que sobre moral, já no nosso próximo encontro, que vai ser mais fácil de trabalhar. E depois vamos um pouco mais para dentro do campo da ética. Talvez, pela condução do programa, nós possamos adentrar já com uma reflexão, né? Uma reflexão um pouco mais pautada sobre moralidade, já puxando um pouco mais para a ética, e talvez finalizamos lá com a ética, né? Para que nós possamos entender tudo isso. Porque tudo isso está intrincado, tudo isso está intrínseco, tudo isso permeia o todo e é fundamental nós sabermos, tá bom? Vamos encerrando por aqui, um grande abraço para você, até o nosso próximo encontro. Grande abraço para você, tchau, tchau.